Olá, amigos da Neurisky. Aqui quem fala é Vanessa Mendes Coelho e o nosso assunto hoje será uma revisão sobre os aspectos de imagem das lesões venosas no contexto de trauma crânioencefálico não incidental. Esse artigo foi publicado na Pediatric Radiology em abril de 2021. O trauma crânioencefálico abusivo é a principal causa de traumatismos cranianos fatais na população pediátrica com menos de 2 anos. Além disso, nenhuma lesão isolada é diagnóstica para o traumatismo crânioencefálico abusivo, mas é considerada quando há discordância entre os achados da avaliação clínica, os achados de imagem e a história clínica fornecida em relação ao mecanismo do trauma. Assim como o mecanismo da lesão é multifatorial, a fisiopatologia varia de lesão neuronal traumática, lesão neuronal hipóxico-isquêmica ou metabólica, além de rotura de veias corticais. Atraso no diagnóstico ou diagnóstico perdido do trauma crânioencefálico abusivo pode ter consequências graves com risco de vida para a criança, não apenas no quadro agudo, mas em termos de maus tratos repetidos no futuro. Além disso, a criança abusada pode não ter sinais físicos de abuso e pode haver patologia intracraniana no contexto de um exame físico normal ou ausência de hemorragia retiniana. A origem do hematoma subdural é um tópico frequentemente discutido durante a avaliação médico-legal. Etiologias não traumáticas para o hematoma subdural são frequentemente citadas durante processos judiciais para contestar a natureza traumática desse tipo de trauma. Por esse motivo, é necessário estar intimamente familiarizado com as características de imagem da lesão venosa intracraniana. E nessa revisão, vamos rever vários padrões de lesão venosa intracraniana e características de imagem relevantes. Vamos falar um pouco sobre o hematoma subdural. O hematoma subdural é considerado uma lesão cardinal e é uma normalidade de imagem comumente identificada no trauma crânioencefálico não incidental. O hematoma subdural é visto em até 90% das crianças com esse tipo de trauma. O achado de imagem de hematoma subdural é moderadamente específico porque é comum no trauma crânioencefálico abusivo, traumatismo crânioencefálico acidental e condições não traumáticas. A especificidade desse achado é aumentada no contexto de história relevante e lesão difusa do parênquima subjacente. Quanto à fisiopatologia, há muito se acredita que o hematoma subdural traumático, que inclui o trauma crânioencefálico abusivo, seja causado pela ruptura das veias ponte. Dados de imagem recente sugerem que a evidência de lesão das veias pontes é vista em 40 a 45% das crianças com trauma crânioencefálico abusivo e hematoma subdural. Portanto, é importante notar que quando há um achado positivo de rotura das veias ponte, isso suporta uma causa traumática, embora não especificamente trauma crânioencefálico abusivo de hematoma subdural. Os dados atuais apoiam a formação de hematomas subdurais a partir do rompimento de uma ou mais das 15 a 20 veias pontes corticais. Essas veias atravessam o córtex cerebral para a pia mater, o espaço subaracnoide para os seios venosos dentro da dura mater. O aparecimento de hematoma subdural é variável tanto na tomografia quanto na ressonância. Os hematomas subdurais de densidade mista na tomografia ou de intensidade de sinal misto na ressonância magnética são comumente identificados durante a apresentação inicial. O sangue não coagulado é isodenso quando comparado ao córtex cerebral e pode representar sangramento nas primeiras 3 horas após o trauma. Além disso, é relevante observar que o sangramento pode ser isodenso ao córtex em crianças com alteração da coagulação por coagulopatia. A hemorragia aguda na TC pode ser iso- ou hipoatenuante no cenário de anemia. Portanto, nessas condições e naquelas com pequeno volume, a imagem com ressonância pode ser mais benéfica. Datar o hematoma subdural apenas pelo aparecimento da hemorragia é impreciso. Esses achados devem ser combinados com a história clínica, exame e outros achados de imagem para fornecer uma melhor estimativa do momento da lesão. Vamos agora para um outro tópico, falar sobre a trombose das veias pontes. Discutimos que a rotura das veias pontes é identificada como o mecanismo primário da formação do hematoma subdural. A visualização da trombose da veia ponte terminal é considerado um indicador significativo da natureza traumática do traumatismo cranioencefálico no contexto da agressão infantil. O vértice deve ser examinado cuidadosamente em todas as crianças com suspeita de traumatismo cranioencefálico abusivo para evidências de lesões das veias pontes. Normalmente, a extremidade terminal lesionada de uma veia ponte parece hipertensa em comparação com o córtex cerebral na tomografia. Não existe um padrão ouro para imagens radiológicas para a lesão da veia ponte, nem estudos sistemáticos que investiguem a morfologia da trombose da veia ponte. Em 1999, a trombose das veias pontes foi descrita usando a sequência gradiente ECO, ponderado em T2, em 4 de 14 crianças com traumatismo cranioencefálico abusivo e hematoma subdural. Mais recentemente, a trombose da veia ponte terminal associada com hematoma subdural hipodenso foi demonstrado em 3 casos na TC e na ressonância magnética. Posteriormente, a trombose da veia ponte terminal foi demonstrada na sequência de imagem ponderada em susceptibilidade magnética, na ressonância magnética em crianças com hematoma subdural e traumatismo cranioencefálico abusivo. 7 padrões de imagem de lesões venosas usando a ressonância magnética e a tomografia computadorizada foram descritas no traumatismo cranioencefálico abusivo. O primeiro desses sinais é o tadpole sign, que é o sinal do girino. Estudos anteriores compararam a aparência na tomografia e ressonância da trombose da veia ponte com a de um girino. Esse achado foi prevalente em mais de 70% dos casos. O corpo do girino é representado pelo material trombótico de formato oval e redondo dentro do espaço subaracnoide. A cauda é representada pela veia ponte rompida, rota e expandida pelo sangue coagulado. No entanto, em uma revisão subsequente, apenas 36% dos casos com sinal do girino, conforme observado no SW axial, representaram trombose da veia ponte. Observem este achado na figura 1. Vamos para um próximo achado, que é o Simple Tubular Shape, é a forma tubular simples. No mesmo estudo comentado anteriormente, havia uma forma tubular simples de trombose da veia ponte na ressonância magnética em 3 crianças. Essa forma tubular não possui o corpo do girino, apenas a veia ponte rota e expandida pelo sangue coagulado, adquirindo o formato tubular. É importante observar que a presença desses sinais deve obrigar o radiologista a pesquisar outros sinais de traumatismo cranioencefálico abusivo, como hemorragias retinianas ou fraturas. O próximo sinal, o terceiro sinal, é o lollipop sign, que é o sinal do pirulito. O lollipop sign na ressonância magnética, onde a veia ponte parasagital termina abruptamente em um coágulo de sangue, sem evidências de drenagem para o seio venoso. A cabeça do pirulito é o coágulo de sangue no espaço subaracnoide e o bastão é a veia ponte com trombose terminal. Essas veias pontes terminam abruptamente e não drenam para o seio sagital superior. O próximo sinal é o negative lollipop sign, que é o sinal do pirulito negativo. A veia ponte atravessa o coágulo de sangue e a hemorragia subdural e drena para o interior do seio. Vocês podem observar melhor esse sinal na figura 2. Isso pode representar uma rotura parcial da veia ponte, sem rotura completa ou ausência de lesão da veia ponte, mas com coágulo de sangue associado. O quarto sinal é o sinal da compressão positiva. É descrito quando uma veia cortical ou seio venoso se estreitam abruptamente ou terminam sem qualquer coágulo sanguíneo intraluminal. O deslocamento das veias e seios venosos também podem ser identificados. Essas características podem imitar trombose de segmento longo se as imagens não forem avaliadas cuidadosamente. O próximo sinal é a trombose venosa secundária ao trauma. A trombose venosa secundária ao trauma pode ser observada após o trauma e é importante distingui-la entre trombose primária e secundária, particularmente no contexto de traumatismo crânioencefálico abusivo. Esse achado foi descrito em um menino de 3 meses com trombose secundária da veia de Labbé à esquerda. Isso foi visto no contexto de hematoma subdural supra e infratentorial, bilateralmente, além de evidências de várias outras lesões que seriam mais consistentes com trombose secundária da veia de Labbé. Além disso, a trombose venosa cortical isolada foi descrita em apenas 6% dos casos de trombose venosa. Vamos falar um pouco agora sobre a rotura da veia ponte. Esse achado foi descrito por Zucolis colaboradores que usaram o SWI coronal de alta resolução para avaliação desse achado. O SWI de alta resolução pode ajudar a identificar a parede das veias pontes submilimétricas conforme elas entram no seio sagital superior na convexidade. As veias pontes são melhor visualizadas na imagem coronal porque neste plano seu eixo mais longo é orientado verticalmente ao eixo longitudinal do seio sagital superior. A veia ponte rota pode apresentar uma interrupção focal ou extensas alterações morfológicas resultantes da combinação de múltiplas forças de cisalhamento. A presença de coágulo não pode ser distinguida do fluxo lento no SWI, porque ambos aparecem hipointensos. No entanto, o SWI coronal de alta resolução pode ser usado como uma ferramenta útil para demonstrar lesão traumática nas veias pontes, ao invés de trombose, porque esta representa o fenômeno de estágio final da lesão por cisalhamento aplicado a crianças abusadas durante o mecanismo de sacudir. Essencialmente, esses vários padrões demonstram um tema comum de lesão traumática da veia ponte, com rotura parcial ou completa. Isso pode resultar secundariamente em trombose na extremidade terminal da veia ponte. O coágulo de sangue também pode ser visto ao redor da veia ponte rota no espaço braquinoide ou subdural. A avaliação da anatomia venosa pode ser feita usando uma variedade de técnicas avançadas. A ressonância magnética tem sido usada com mais frequência, devido à sua natureza não invasiva e à não necessidade de utilização de radiação. A anatomia venosa deve ser examinada cuidadosamente em todas as sequências, principalmente na sequência SWI. Algumas limitações inerentes da ressonância magnética incluem artefatos e variações anatômicas da anatomia venosa nessa população de pacientes. Esta é uma revisão descritiva dos padrões de neuroimagem de lesão venosa em traumatismo crânioencefálico abusivo. A demonstração de alterações morfoestruturais nas veias pontes no trauma crânioencefálico abusivo adiciona informação importante ao diagnóstico multidisciplinar ao provar a natureza traumática dos hematomas subdurais intracranianos. Bom, é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado e nos encontramos no nosso próximo SkyCast Premium.